Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast do Guia do Futebol. Após mais de um mês, literalmente um mês sem gravar, a gente teve alguns problemas, né? Trabalho, principalmente. Estamos trabalhando, a gente teve também muita coisa acontecendo fora isso. Teve até viagem, teve... Aqui em casa tá tendo obra, então tá o caos. Mas, enfim, voltamos. Finalmente, voltamos. A gente deu uma pausa lá na oficina de cada time, porque agora já estamos em dezembro, né? Então não vale a pena mais a gente retornar, porque basicamente os campeonatos já estão na décima primeira rodada, então a gente preferiu agora continuar e ver um pouquinho desse resuminho no começo de temporada de cada liga, né? Então, como sempre, antes de mais nada, dar as boas-vindas aqui ao meu amigo Vitor Emanuel para a gente falar um pouquinho de futebol. Fazia um tempinho já que a gente não falava, né, Vitor?
Boa tarde, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pois é, tá corrido demais mesmo. Como você falou, nós dois trabalhando. Eu tenho final de período aqui também no EAD. A faculdade voltou pro EAD já tem tempo. Então, aquele último mês de período é sempre uma correria. Mas vamos lá, vamos voltar aos poucos. E vamos falar um pouquinho dessa temporada que começou bem maluca no futebol europeu.
Vamos lá, Vitor. Primeiro, vamos dar aquele recadinho ali pro pessoal, como sempre, né? Entre ali no Spotify, nos siga. Deixa aquela tua mensagem ali no Twitter. A gente teve até um ou outro ali que mandaram ali que o Guia foi um dos podcasts mais ouvidos ali pelo usuário ali no ano. A gente ficou bem feliz, até porque esse ano a constância não foi uma qualidade nossa, porque tava bem difícil de gravar, muita coisa aconteceu, né? Pandemia, e na pandemia teve até campeonato rolando, depois teve obra, trabalho, tudo ao mesmo tempo, então complicou bastante pra gente. Mas enfim, vamos lá, vamos começar a falar primeiro da Premier League, né, Vitor? Premier League que, cara, a gente tava bem ansioso, né? Até no nosso preview ali a gente tava bem ansioso, vários times se reforçaram muito bem pra competição. A gente tinha algumas dúvidas, alguns questionamentos, né, no começo da temporada. E a gente teve até algumas surpresas, né? Acho que não dá pra chamar mais de surpresa depois que o Leicester foi campeão, depois que fez uma grande temporada, uma última temporada. Mas começou muito bem, inclusive o Everton começou muito bem e já decaiu bastante. Mas o que chama atenção é que a gente tá já na décima rodada ali na Premier League. É verdade que a dupla de Manchester, tanto o United quanto o City, tem apenas 9 jogos. Mas eles têm apenas 16 e 15 pontos respectivamente, né? E agora o United se recuperou, né? Venceu os últimos 3 jogos contra Everton, West Brom e Southampton. Um jogo espetacular, né? Virada do Cavani. Mas a grande verdade é que tanto o United quanto o City têm um começo muito instável aqui na Premier League, né? Inclusive o Pep Guardiola recém renovou o contrato ali com o Manchester City. Mas, cara, é surpreendente, né? Que até agora, nesse início de campeonato, tanto o United quanto o City não estavam figurando sequer na primeira lista da Premier League, né?
Pois é, é mais surpreendente ainda pelo Manchester City, né? Porque a gente sabe que o Guardiola é o rei dos pontos corridos, já foi bicampeão da própria Premier League. E tá fazendo seu pior início de campeonato nacional na sua carreira. Em 9 jogos, foram 4 vitórias apenas, 3 empates, 2 derrotas, sendo que perdeu pro Tottenham e tomou uma goleada do Leicester no Planet Radio. Então, o time não tá sendo efetivo no ataque, são apenas 15 gols. Não tá nem entre os 10 melhores ataques do campeonato. Enquanto a defesa já sofreu 11 gols também. Então, a defesa que geralmente é sólida nos times do Guardiola tá sendo bem mais vazada que o normal. O time vem fazendo partidas bem ruins, para falar a verdade. Contra o Leeds não foi bem, empatou. Vem perdendo pontos em rodadas consecutivas, inclusive contra o próprio West Ham, que vem fazendo um início de temporada bem mais promissor do que a gente esperava. Mas a grande decepção aqui, sem nenhuma dúvida, é o Manchester City. O United, a gente imaginava que fosse um time um pouco mais seguro, né? Porque terminou muito bem a temporada passada, com o Bruno Fernandes voando, o time jogando muito bem com o Martial, com o Greenwood, com o Rashford, o Pogba também tendo bons momentos. Mas, em começo da temporada, um time muito frágil no Old Trafford, tomou 6-2 no Tottenham, perdeu para o Crystal Palace, vem muito irregular, já tem 3 derrotas em 9 jogos. Apesar que agora vem mantendo uma boa sequência, né? Venceu a última partida contra um bom time do Southampton de virada, depois tá tomando 2-0 no primeiro tempo e vem se recuperando aos poucos. Como tem um jogo a menos, se vencer pode colar ali entre os líderes, Até porque a Premier League tá um campeonato muito equilibrado nesse início. Mas a gente esperava mais, esperava um time um pouco mais sólido e a gente não tá vendo mesmo.
A recém perdeu agora na Champions League pro Paris Saint-Germain, né? Jogando no Old Trafford. Eu até tô bem curioso para como é que vai ser essa última rodada, porque o time que o United tá lutando pela vaga não é qualquer porqueira, né? É o RB Leipzig. Então vai ser sensacional agora essa disputa aí pela última vaga na sexta rodada da fase de grupos. Tô bem curioso ali, o Manchester City já tá classificado, né? Também. A gente não pode dizer que o Manchester City não teve um grupo bem fácil ali na Champions League, né? Porto, Olympiacos e Marseille é um grupo para os padrões de Champions League é bem tranquilo, né? Então, eu acho que o City vem com um viés agora de melhora depois desse 5x0 contra o Burnley. Eu acho que isso é positivo, sem dúvidas. Mas é um time que tem oscilado muito em jogos grandes, né? Porque não só levou 5 do Leicester, como que já faz um tempinho, faz acho que quase 2 meses, como perdeu para o Tottenham, empatou com o Liverpool. E esse empate contra o Porto eu nem considero, porque já estava classificado na Champions League. Mas eu achei muito curioso essa renovação do Guardiola, cara, porque eu sei que tu também leu o livro do Guardiola e ele nunca, em nenhum momento, cogitou treinar um clube por 7 anos, né? Não sei o que que tu achou disso.
Pois é, cara, é muito surpreendente, né? Ele não ficou isso nem no Barça.
Ficou
Agora
nem perto, né?
já estamos na quinta temporada dele no Manchester City. Ele renovou ainda por mais até 2023, né? E assim, eu acho que a próxima temporada do Manchester City vai ser a temporada de reformulação, né? Porque o time já perdeu o David Silva agora, perdeu o Kompany na temporada passada, o Agüero deve sair. Talvez seja fim de ciclo para Gundogan, para Walker, para esses jogadores que nunca foram
Stones.
Milestone, isso, jogadores que nunca foram unanimidade, né? Então eu acho que o Guardiola vai fazer algo que nunca fez na carreira dele, que é fazer uma reformulação durante a estadia, né? Porque no Barcelona a reformulação foi antes dele chegar, ali em 2009, 2010, teve uma ou outra grande contratação. Mas foi mantendo. A grande reformulação mesmo foi quando ele chegou. A mesma coisa aconteceu no Bayern. No Manchester City demorou um pouquinho, né? Tava a primeira temporada, ainda tinha muito remanescente do Manuel Pellegrini. Mas foi bem no início do trabalho. Agora, já no quinto, sexto ano, já com o trabalho amadurecido, time multicampeão, ele faz essa reformulação que eu acho que isso aqui vai acontecer, principalmente se o Agüero sair, que talvez seja o maior jogador da história do Manchester City. Vai ser bem curioso e talvez chegue o Messi, então vai acontecer uma revolução. E assim, eu também não via o Guardiola em 7 anos no equipe. E nessa altura do campeonato eu já imaginava que ele estaria na Itália ou já treinando na seleção.
Né, com certeza, né? Esse elenco do Manchester City, ele tá já num sistema de reformulações. Se a gente vê, por exemplo, que na última temporada saíram nomes como o próprio Otamendi, o Davi Silva, e que, como tu disse, na próxima temporada podem sair ainda mais nomes que não se afirmaram, né? Nessa última temporada já chegou o Rubem Dias, chegou o Ake, e chegou o Ferran Torres também. Então, eu acho que aos poucos, né, nomes como o próprio Phil Foden vão ganhando mais bagagem, vão ganhando mais rodagem. Ao mesmo tempo, né, não é um elenco tão jovem, né? Porque se a gente for ver, tem ali, por exemplo, jogadores que estão entrando a princípio no seu auge, né? Por exemplo, o próprio Rodri, o Sterling, o próprio Bernardo Silva, que são caras de 24, 25, 26 anos. O próprio Gabriel Jesus, né, que tem apenas 23 ainda, mas eu não consigo ver, por exemplo, grandes peças vindo agora já ganhando espaço aos poucos. Eu acho que eu só vejo hoje o Phil Foden ganhando, se afirmando, porque o próprio Eric Garcia vai sair do Manchester City, né? Então não é um time que tem tantas peças jovens assim, que ainda não apresentaram a um futebol absurdo e que podem apresentar. Então acho que se realmente vai às compras ou vai dar mais oportunidades para os guris da base, né? Então, tô bem curioso aí para essa nova jornada do Guardiola, nesse início bem meia-boca do Manchester City, né? Vitor, ainda falando de Premier League, né? A gente já deu uma palhinha ali no United, que tá em ascensão, e do City, que tá oscilando. Vamos falar um pouquinho do Southampton, né, cara? Que o Southampton, na última temporada, mesmo levando 9-0, o Ralf Hasenhüttl ficou, né? A diretoria bancou ele após aquela derrota vexatória contra o Leicester. E, cara, o Southampton teve um segundo turno muito interessante. E nessa temporada agora, na última rodada, porra, tava ganhando do Manchester United por 2-0 e levou a virada só no fim. Mas faz um início muito interessante na competição, né? É um time que tem contratações bem interessantes, né? Até perdeu o Højbjerg na última janela pro Tottenham. Mas é um time que, cara, eu vejo muito mais uma continuação de trabalho, um bom trabalho, do que até propriamente em contratações, né? Porque se a gente for pensar na última temporada, agora na janela, nem chegou ninguém tão expressivo assim que poderia mudar a cara do time. E mesmo assim é um time que tá cada vez mais sólido, se tornando uma pedra no sapato gigantesca pros clubes grandes, né? Tanto que foi um páreo muito duro pro próprio United, foi um páreo absurdamente duro pro Chelsea, empatando em Stamford Bridge. Então é um início muito interessante desse Southampton, que a Premier League sempre reserva isso, né? A gente não pode mais considerar o Leicester surpresa, como eu disse, mas a Premier League sempre tem uma equipe que começa muito bem. Já aconteceu com o West Ham, nessa temporada até o Everton começou liderando. A gente já teve o Swansea adorava começar bem o campeonato e depois cair. E nessa temporada o Southampton parece a grande surpresa da competição até aqui, né?
Sem nenhuma dúvida, e primeiro que eu fico muito feliz pelo Southampton, porque talvez seja o exemplo mais extremo de uma continuidade de trabalho, né? Porque lembra que o Southampton tomou 9-0 do Leicester e manteve o Ralf. Então, depois disso, o time fez mais pontos que o próprio Leicester na última Premier League. E nessa temporada começou perdendo as três primeiras partidas da temporada. Foi eliminado na Copa da Liga pelo Brentford, segunda divisão. Perdeu pro Tottenham, tomando 5 gols em casa, perdeu para o Crystal Palace, e depois embalou uma sequência de 7 jogos sem perder, venceu o Everton, que até então era líder, estava ali entre os 2-3 primeiros da Premier League, venceu o Newcastle, que tá um time bem mais arrumado nessa temporada, empatou com o Chelsea, empatou com o Wolverhampton, e só perdeu pro United agora, num gol no finalzinho do Cavani, depois está aberto 2-0. Então é um time que já enfrentou 2 do Big Six, perdeu um, empatou o outro, mas mostrou muita força. É um time que faz muitos gols, já são 19 na temporada até agora, quase 2 por jogo. E como você falou, é mais continuidade de trabalho, porque vieram 4 reforços. O Walcott, por empréstimo do Everton, o Salisu, zagueiro do Valladolid, o Walker Peters, lateral direito do Tottenham, e o Diallo, um volante do Brest. Sendo que o Salisu não estreou ainda pelo time. O Walker Peters é o titular da lateral direita. E o Diallo tem 18 minutos na Premier League até agora. Então, na prática, trouxe um titular, o resto é o mesmo time. Perdeu também só um jogador importante, que foi o Robbie, que está fazendo uma grande temporada pelo Tottenham, diga-se de passagem. Mas é a continuidade do trabalho. É um ótimo técnico, que é o Ralf, fez um grandíssimo trabalho nos times da Red Bull. E o Southampton surge aí como um time para não passar aperto contra o rebaixamento. Eu lembro que depois de ter subido com aquele time muito forte, com o Jay Rodrigues, com o Klein, com o Lallana, o Rick Lambert, chegou inclusive a Europa League, o Southampton caiu muito, chegou a brigar para não cair em alguns momentos, e agora parece fazer uma campanha segura. Ainda é cedo para falar em briga para vaga em competições europeias, porque além do top 6, você tem 3 times muito bons, né? Que é o Leicester, o Wolves e o Everton. Mas quem sabe, né? Se mantiver aí bem o sistema ofensivo, dar uma arrumadinha um pouco melhor ali na defesa, quem sabe o Southampton pelo menos brigue para uma competição europeia.
Ah, ia ser bem legal, né, cara? Ia ser bem legal. Acho que até é possível, né? Vai depender muito de como os times grandes continuarem na temporada, mas tá tendo muita oscilação, né? Até dos times que estão bem, se a gente for ver na última rodada, os 3 que estão... Ou até além, os 4 que estão ali na frente, nenhum venceu, né? Então, acho que tem margem para o Southampton continuar essa boa campanha, né? A próxima rodada pega o Brighton, tem chance ainda de continuar bem na competição. Vejo com bons olhos essa reformulação, né, do Southampton, que é diferente do que os outros anos, né? Porque os outros anos tivemos vários grandes jogadores na equipe, né? A gente já chegou a ter o Lallana em grande fase, chegou a ter o Mané em grande fase, o próprio Graciano Pelé em grande fase, a gente teve diversos
excelentes. O Tadic passou lá sem muito sucesso, né?
Exatamente. Então eu fico muito feliz, né? Porque, cara, vamos ser bem francos aqui, né? O Southampton, desde que subiu, não caiu mais e nunca teve um time espetacular. Sempre foi na base dos bons trabalhos, né? Dos bons trabalhos até de revelação de jogadores, né? E agora, como tu bem descreveu ali da janela, um jogador titular só contratado é um grande trabalho do Southampton, ainda mais dando chance a um excelente técnico, né, cara? Um excelente técnico. Vitor, podemos ir para Espanha?
Só arrematar aqui sobre algumas outras surpresas positivas, né? Que falamos duas negativas nos times de Manchester. Mas só para falar mais um negativo, o Arsenal fazendo uma péssima temporada, é o 14º colocado, 5 derrotas em 10 jogos. Muito mal mesmo. Agora, mais dois positivos. O Leeds de Bielsa, que time gostoso de ver jogar.
Que inicio bom
Dallas
do
tomando um.
Rafinha também, né?
Como?
Que inicio bom também do Rafinha, né?
Bom, o Benfica jogando muita bola também, o Dallas jogando muito bem. É um time muito bom. E o Brighton, cara, que apesar de ser o 16º colocado, só com duas vitórias, assim, eu vi uns 3 a 4, acho que 4 jogos do Brighton na temporada. Jogou melhor que em todos. Jogou melhor, muito melhor que o Manchester United. Atropelou o Newcastle. Jogou muito melhor que o Liverpool e empatou no último lance do jogo. É um time muito bom, muito bem treinado pelo Graham Potter. E que, assim, se mantiver o nível de desempenho, vai sair dessa zona aí perigosa. Mas é um time muito bom de ver jogar. Os resultados não estão seguindo o desempenho, mas é um time que vale a pena ver jogar, porque são jogos muito, muito divertidos.
Não tem nem comparação, né, com os quatro que estão abaixo, né? Fulham, West
É isso
Brom,
que eu ia falar
Bournemouth.
também. O
Não tem nem
Fulham, o West
comparação.
Bromwich, o Burnley e o Sheffield são bem abaixo do Brighton, bem abaixo. E eu acho que o Brighton ainda é melhor que o Crystal Palace, é melhor que o Newcastle e joga muito melhor que o desses que estão mais
Sim, né?
próximos dele.
Vamos ver, talvez. Talvez consiga até pegar ali uma 11ª, 12ª, até uma 10ª, talvez, colocação. Continuar nesse bom ritmo, né? Porque a gente sabe que Premier League é constância, né, cara? Se tu faz, por exemplo, agora nos últimos 5 jogos, o Brighton perdeu só um. A gente sabe que se tu tiver constância, se tu conseguir fazer um bom esquema de jogo e que não tenha nenhuma crise, uma sequência ruim de derrotas, a gente sabe que tu vai conseguir se afirmar ali. Porque, cara, a Premier League é o melhor campeonato do mundo, mas tem times ruins na Premier League também, times que jogam um futebol muito fraco.
Ah, tem três times muito abaixo dos outros.
Né,
O West,
realmente.
o Burnley, o Fulham também, mas pra mim tem algumas peças ainda que dão esperança. Agora os outros.
É, mas o Fulham, inclusive, tem 7 derrotas na competição, né?
É, não, é, o time é fraco também. Longe de mim.
Fraquíssimo, fraquíssimo. Mas enfim, vamos para a Espanha para continuar aqui nossa jornada, Vitor. Se eu te falasse que no começo da temporada Zidane já estaria tendo a sua cabeça pedida. E o Barcelona agora no início bem mais ou menos ali no campeonato, né? Alguns tropeços, perdeu os jogos grandes, né? Até aqui em La Liga. Cara, como é que tu vê essa La Liga nesse início para os dois gigantes, né? Tanto para Real Madrid, que não venceu nos últimos 3 jogos, inclusive levou 4 do Valência, perdeu a última rodada em casa para o Alavés. E do Barcelona, né? Que, querendo ou não, tipo, ok, venceu lá do Osasuna por 4-0, meteu 5 no Betis, mas aí perdeu, por exemplo, tanto para Real Madrid quanto para Real Madrid. Então, como tu vê esse início de temporada das duas equipes, inclusive o Real Madrid é bem mais preocupante, porque a vaga na Champions League ainda não tá assegurada, né? E a gente sabe que a última rodada ali não vai ser brincadeira o que o Real Madrid vai ter de adversário, porque o grupo, ok, o grupo era bom, mas o grupo não era impossível, dava para passar com alguma tranquilidade, né?
Exatamente, e não tinha nenhuma potência muito no grupo do Real Madrid. Apesar da Inter ser um ótimo time e tá praticamente eliminado. Mas sobre os dois, já tem no mínimo 2 ou 3 anos que estamos falando, são os piores Real Madrid e Barça, sei lá, da década, e cada vez tá pior, cara. São os piores Real Madrid e Barcelona de muito tempo. Hoje eles estão abaixo do Atlético de Madrid, eu tenho certeza disso. Não vejo eles ainda como candidatos, principais favoritos ao título. Hoje eu acho o Atlético de Madrid o principal favorito. O Real Madrid está com um sistema defensivo muito fraco. Tem que puxar a estatística, mas o Real Madrid não deve ter um, dois clean sheets nos últimos, sei lá, 18, 20 jogos, é uma coisa absurda. Sofreu 12 gols em 10 rodadas. Um time com uma fragilidade muito grande. O Marcelo na queda de rendimento absurda. É, muito abaixo mesmo. O Sérgio Ramos defensivamente muito mal também. É, e o Benzema não consegue manter, não conseguiu ainda recuperar o nível da última temporada. Vinícius Júnior não vai, cara. Parece que ele, sabe? Na hora que você fala, acha que ele vai, mas ainda tá muito errante, muito tomando muitas decisões ruins. Então o Real Madrid preocupa bastante. O Zidane tá sendo muito questionado por lá. É um time que perdeu as duas partidas pro Shakhtar na Champions League, cara. O time tomou 5 gols do Shakhtar em 2 jogos. É complicado. É, vem de derrota agora pro Alavés, vem de derrota pro Cádiz, tomou 4 do Valencia, como você falou, num jogo absurdo, absurdo. Ganhou do Barcelona de uma forma assim. É, que, se não fosse o pênalti do Lenglet muito burro, ele provavelmente teria sido 1-1 aquele jogo. Então, o sinal de vermelho tem que estar ligado aí no Real Madrid. O Barcelona a gente já esperava um pouco assim, sabe? É, era uma temporada de reformulação, uma temporada de transição mesmo. Quase viu o Messi saindo, então seria uma catástrofe absurda. Mas, entre os trancos e barrancos, o time tá aí. Tá em sétimo, perdeu 2 jogos, ok, né? Perdeu o Atlético de Madrid pro Real Madrid. O problema foi a partida contra o Getafe mesmo. E teve um empate contra o Alavés, que o time bombardeou o jogo todo. O goleiro do Alavés pegou tudo. E o que ainda dá um pouco de esperança pro Barcelona é que o Messi não é o Messi ainda, né? Vem subindo bem de rendimento. Na última partida contra o Sassuolo jogou muita bola. Mas o time tá aí em sétimo, com o jogo a menos, podendo ser até o quarto colocado chegar no Real Madrid. Na verdade, pode ser o terceiro colocado, né? Porque tem 2 jogos a menos em relação ao Villarreal. E ainda assim, a gente vê o time ainda muito fraco, né? A gente acha que é um time fraco. Mas tá ali. Tá chegando. Na Champions League tá fazendo uma ótima temporada. O Griezmann embalou 3 jogos fazendo gols novamente. O Dembélé tá se mantendo saudável até aqui. O Coutinho caiu um pouco, mas faz um início de temporada bom. Então, o cenário que parecia muito pior há 2 semanas já veio se clareando um pouquinho pro Barcelona. E vamos acompanhar. Ainda assim, tá abaixo, né? A gente imaginava que estaria pior, porque o contexto depois de 8-2 mostrava um time muito ruim. Mas se você olhar aqui, o time que tá hoje a 9 pontos do Atlético de Madrid, com o mesmo número de jogos, não era esperado, já tendo aí mais de meio turno sido jogado.
Tá triste a coisa aí pros lados, tanto da Catalunha quanto de Castilha, né? Tá complicado, né? 2 times que claramente eles não sabem muito o que tá acontecendo, né? Porque é muito difícil tu falar que a sequência ali das 3 Champions do Real Madrid foi um ciclo acabando, porque a gente nem viu esse ciclo acabando direito, porque não era como se o Real Madrid fosse absurdamente dominante também, né? Então, o nível de atuação continuou o mesmo, só que foi lá e levou um pau do Ajax. Aí na última temporada foi lá, não copou a Champions de novo, aí ganhou uma La Liga que foi uma das mais feias disputadas nos últimos tempos, aí o Barcelona vai lá, nada mais nada menos que o Messi pode sair do time, então não tem nem reformulação no time que tá já ruim, né, porque o Barcelona tá uma porcaria, né, e a gente falava isso há muito tempo, então é muito estranho o que tá acontecendo nas 2 grandes equipes aí da Espanha. O Atlético de Madrid tá aproveitando, né? Começou meio irregular, agora já tá com 2 jogos a menos do que a maioria dos grandes times, né? A maioria dos times estão com 11 jogos e o Atlético de Madrid tá com 9 e engatou uma excelente sequência de vitórias consecutivas e agora provavelmente vai assumir a liderança logo logo. Então tá aproveitando ali a maior sequência dos grandes espanhóis. Mas, Vitor, vamos falar de coisa boa, então, na Espanha, vamos falar da Real Sociedad, né? A Real Sociedad tem um começo muito promissor, ainda é a líder, porque o Atlético de Madrid, como eu disse, tá com 2 jogos a menos, então pode ser ultrapassado a qualquer momento, mas o começo é muito bom, né? Começo mesmo sem Martin Odegaard, com várias peças sendo muito importantes, né? Tanto o Alexander Isak no ataque, tanto quanto o próprio Merino ali no meio campo. O Oyarzabal, como sempre, né, voando, a gente sempre colocou uma fé gigantesca, né? Inclusive tá jogando, a Sociedade inclusive tá jogando uma partida de Europa League agora nessa tarde de quinta-feira. Cara, início fantástico dos Bascos, né? Eu realmente não esperava que fosse tão bom. São 7 vitórias em 8 jogos, né? Em 11 jogos. E eu acho que, cara, título é muito difícil, né? Porque se não for a dupla, eu acho que o Atlético de Madrid é com certeza mais favorito que a Sociedad. Mas, cara, uma vaga em Champions, sei lá, velho. Possível. Eu acho bem possível. Como é que tu vê esse início bem promissor de uma Sociedad que na última temporada teve uma arrancada sensacional no final do campeonato, né?
Exatamente, e já vinha no viés de alta na última temporada e vai está se confirmando. É uma continuidade de trabalho muito bom. Perdeu só um titular, que foi o Diego Llorente para o Leeds, o zagueiro, mas trouxe o Davi Silva também, foi a única contratação. O Davi Silva vem fazendo uma boa temporada, está sendo um ótimo motorzinho nesse meio de campo aí, né? Joga muita bola o Davi Silva. E vem contando com a evolução absurda do Oyarzabal, que hoje é um dos melhores jogadores do Campeonato Espanhol na temporada. O Porto jogando muita bola, o Januzaj, o Isaac, você já falou. Cara, não vai brigar pelo título, provavelmente, né? Apesar desse início sensacional. Mas eu acho que pode ser que brigue por Champions, sim, cara. Porque eu ainda acho que Real Madrid e Barcelona vão chegar ali e ficar entre os quatro. Tenho muita dúvida quanto a isso. Mas depois ali, Sociedad, Villarreal e Sevilha, a diferença ali não é muito grande entre os três, não. O Sevilha tá com um poder de fogo muito abaixo nessa temporada. O Enesiri, o De Jong não estão conseguindo fazer boa sequência de jogos, muitos gols. O Villarreal é um time muito copeiro agora com o Unai Emery, né, que sempre fez boas temporadas, principalmente na Europa League. Mas é um ótimo técnico, fez ótimas contratações, né? Inclusive fez a limpa lá no Valencia, aproveitou a liquidação e montou um ótimo time. Então acho que a Real Sociedad tá aí. Vejo eles um pouco acima do restante, esses seis times aí descolados do restante, apesar que ainda tem um Cádiz ali no meio, mas não deve aguentar. E eu acho que vale ficar de olho, porque é um time que joga muito bem, cara. É muito bom ver jogar a Real Sociedad. Já marcou 22 gols na temporada, é o melhor ataque da competição e sofreu só 5 gols. Tem a segunda melhor defesa, porque o Atlético de Madrid sofreu só 2, né? O Atlético de Madrid também é meia apelação. Mas é um time muito forte, cara. Muito forte. E que se eu não vejo brigando pelo título, eu vejo sim com força para chegar na Champions. E olho nesse time aí fazendo vendas na próxima temporada, tá? Porque o Oyarzabal saindo aí com 60, 70 milhões de euros, eu não acho que é.
Eu acho até bem possível, cara, bem possível mesmo. A gente já teve vendas nas últimas temporadas da Real Sociedade, acho que a maior de todas foi o Odriozola, né? Acho que das grandes vendas para grandes equipes, acho que foi o Odriozola.
Vou checar aqui.
Pode dar uma olhadinha, mas eu acho que o Odriozola foi nos últimos tempos. E, cara, vendo agora a Real Sociedade em campanhas de Champions League. Faz um tempinho já que não é classificado para competição, né?
Foi
Então,
o Griezmann.
é que o Griezmann faz uns 7 anos já, eu acho, uns 6 anos por aí.
5 anos, né? Cinco, foi de 14 e 15.
É,
Aí
então.
depois ele foi 54, aí foi Ilharramendi, lembra dele?
Ah, grande, realmente, claro.
Ele e o Inigo Martínez, que pulou o muro, foi para o Atlético por 32, 2. Aí o Odriozola foi pro.
Isso foi feio, isso foi feio. Mas sim,
Foi. Não se.
tava. Cara, isso foi muito. Foi quando o Laporte foi pro City, né?
Foi. E como eles têm um contrato outros jogadores que não são bascos, né? Então teve que ir no
Bora
andar.
pular cerca.
Porque, tipo, gastou 50 milhões de. Ganhou 50 milhões de euros no Laporte e gastou 30 no Inigo Martínez.
Pagaram uma multa, né? Eu lembro que foi um escândalo na época. Pagaram uma
O
multa.
errado nisso aí não é o Atlético, não é errado, é o Inigo aí, né?
Sim, com certeza. E eu tava vendo aqui a Champions League. A última vez que a Sociedad foi 2013 e 14. Caiu na fase de grupos com no grupo United, Leverkusen e Donetsk. Ficou em quarto. Então, acho que, cara, tem margem pra Sociedad voltar a uma grande competição europeia. Tem a Europa League, né? A última aparição foi 2017 e 18. Caiu pro Salzburg na fase 16 avos. Então, vamos ver. Acho que tem bastante potencial. Vitor, mais alguma menção ali na Espanha ou já podemos dar um pulinho ali no, em terras germânicas?
É, só aqui, né, o Cádiz, como eu falei, que é uma surpresa absurda, talvez a maior surpresa da Europa hoje nas cinco principais ligas, que é o sexto colocado, venceu inclusive o Real Madrid. E é isso. E negativo, o Celta de Vigo, né, que agora tem o Koundé, que provavelmente não vai ficar em mais, vai ficar em 18º, né, que é a posição atual por muito tempo. Mas mais uma temporada que não, possivelmente será de sufoco pro bom time do Celta de Vigo, que não consegue se encaixar. Bizarro.
Iago Aspas terá um trabalho do cão novamente. É isso que eu tenho para falar. Vamos lá, vamos para a Alemanha. A gente estava até vendo aqui o que a gente poderia falar, porque nada muito estranho está acontecendo, né? Porque tanto... Basicamente, os últimos quatro times que foram para a Champions League na última temporada foram Bayern, Leipzig, Dortmund e Gladbach. O Gladbach é o pior de todos, está em sétimo, mas os outros três estão no top 4. Então, tá até normal, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre o Bayern, né? O Bayern ainda é o líder da competição, perdeu apenas um jogo para o Hoffenheim. E que goleada que levou no início do campeonato. Vitor, eu vou deixar essa para ti. Esse é o teu momento. Como é não perder para o Bayern uma vez por ano?
Pô, vou te falar, a última vez que isso aconteceu, mano, eu acho que eu tava na quinta série. Eu tô no meu quarto ano de faculdade agora.
Eu pensei que você tava nas fraldas ainda.
Pois é. Então, o Werder Bremen conseguiu não perder para o Bayern de Munique depois de 10 anos. Foram 19 vitórias seguidas do Bayern, se não me engano. E o Werder Bremen conseguiu o um empate ali, abriu o placar no final do primeiro tempo, tomou um empate ali já no segundo, e assim, eles tiveram chance, mas o Werder também teve. O Neuer fez umas duas ou três defesaças ali. Se o Werder tivesse ganhado, não seria nenhum absurdo, não, pra falar a verdade. E além disso, né, além dessa surpresa, a goleada do Hoffenheim no Bayern lá no início da temporada, né, chocou um pouco, né, porque o Kramaric destruiu o Bayern ali 4-1, se eu não me engano, ou 4-0, os dois. E...
4-1.
Mas no mais, também não tem nenhuma grande surpresa, não. União Berlim tá bem. Mas surpresa negativa, acho que nenhuma, né? Ah, não, tem uma sim. Você vai...
Deixa essa.
Eu tava aqui a tabela, tava rolando a tabela pra baixo aqui, aí eu cheguei no fundo do poço e eu encontrei lá.
Cara, a gente falou que se continuasse assim, não ia dar pra aguentar de novo. E é exatamente isso que tá acontecendo. É um início pior do que patético. É um início que, cara, nem o torcedor... Cara, eu não vou nem dizer isso, porque o torcedor mais negativo do Schalke esperava isso. Porque que início ruim, cara. Que início ruim do Schalke. A janela de transferências do Schalke não foi nada animadora, né, nessa última temporada. O próprio meu ídolo Salif Sané tá lesionado, então tô até contando com algumas lesões. O mercado do Schalke não foi nada animador, não trouxe ninguém que poderia mudar, trouxe o Paciência, que também tá lesionado. Não foi nada sensacional.
Trouxe o Zevic, que brigou com o técnico, com o Naldo.
Exato. Sim, já teve briga com o Naldo. Acho que teve até alguém que já saiu do clube, não sei se foi o Naldo, mas foi alguém da comissão já saiu até do clube. São apenas 3 pontos em 9 jogos, nenhuma vitória até aqui. E derrotas, cara, que... Meu Deus do céu, Schalke. Acabou de levar 4 do Gladbach, levou 3 no clássico contra o Borussia Dortmund, que já virou até amistoso de tão ruim que tá o Schalke. E, cara, eu acho que chegou a vez do Schalke. Inacreditavelmente
tomou
chegou
8,
a vez do
né?
Schalke. E, Vitor, vamos lembrar bem, quando a gente começou a gravar o podcast, lembra que o Schalke tava numa sequência ridícula, que inclusive foi depois da eliminação do contra o Manchester City, eu acho que era 2018-19, hein? Que foram levaram um pau do City e aí começaram a degringolar completamente na Bundesliga. Na última temporada começaram bem e a sequência final foi ridícula, perderam quase todos os jogos possíveis, inclusive acho que chegou nas últimas rodadas ainda tendo chance de rebaixamento. Tipo, foi uma sequência de, sei lá, eu vou até conferir aqui quantas derrotas foram seguidas na última temporada. Que...
O Schalke não ganha na Bundesliga, tem uns 20 jogos.
Aqui, ó, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Foram 14 jogos, 16, 15, 16, 17, agora contando com a temporada atual, são 23 jogos sem vitória. 23 jogos. E na última temporada, no... cara, eu tô até procurando a última vitória. O Schalke venceu no dia... não, não pode ser verdade isso aqui. O Schalke venceu no dia 17 de janeiro pela última vez.
É isso que eu tô vendo.
17 de janeiro. Depois levou 5 do Bayern e aí foi ladeira abaixo. Empatou com o Hertha, empatou com o Hoffenheim, levou 4 do Dortmund, levou... essa sequência eu lembro. Levou 4 do Dortmund, 3 do Augsburg. Cara, o Paderborn era um dos piores times que eu já vi na minha vida, na Bundesliga, empatou. Levou 4 do Freiburg, aí depois levou 8 do Bayern nessa temporada já. Cara, tá ridículo, né? E não tem nada que aponte que o time vai melhorar. Tá absolutamente tudo horroroso. E a sorte do Schalke é que tem times ruins também. Por exemplo, o Arminia Bielefeld, que a gente colocava um pouquinho de fé, porque teve uma Bundesliga 2 muito boa, né? Na última temporada foi campeão com folga. Tá bem mal. O próprio Mainz tá com um início bem ruim também na competição. Então, tipo, se o Schalke vencer, pode sair da zona de rebaixamento.
Não pode.
Só que o problema
pode.
É vencer, né? Porque, não, cara, não tem pode. Muito time regular.
O saldo do Schalke é menos 22, irmão, em 9 rodadas.
Pode ficar em 16º, então.
É, pode. Cara, é menos 22
é
em 9
rodadas.
É o pior
ataque e a pior defesa.
Não, e se não tivesse tomado 8, seria ainda a segunda pior defesa.
Ia ser a segunda pior defesa, exatamente. É horrível. É horrível.
Cara
que fase espetacular.
Oh, eu vou te falar. O Schalke joga ainda contra Leverkusen, Augsburg fora, Freiburg, Arminia Bielefeld. Tem mais 4 jogos. Se o Schalke não vencer esses 4 jogos, ele vai terminar o ano com uma vitória na Bundesliga.
E foi em 17 de janeiro.
Em 17 de janeiro. Uma vitória na Bundesliga. E ele vai ter jogado contra Paderborn, contra o Werder Bremen 2 vezes, com o Union Berlin, com o Freiburg 2 vezes, com Colônia, com a Arminia Bielefeld. Que loucura.
A gente avisou, né, cara? A gente avisou. A última temporada foi... cara, foi de sangrar os olhos. Aquela reta final ali foi a comprovação que a Bundesliga é uma piada, cara. A comprovação que a Bundesliga é uma piada. Em nenhum campeonato do mundo, tirando, sei lá, o Brasileirão, um time consegue fazer uma sequência tão ruim de jogos, com um saldo tão ruim, jogando tão mal e não ser rebaixado, né? Eu não lembro em que posição acabou ficando. Eu vou até conferir aqui, ó. Porque eu confesso que eu não lembro em que posição o Schalke ficou. Mas eu acho que até...
12º.
Olha isso.
Mas ficou em 12º porque lá na vitória contra o Gladbach era o 5º.
Sim.
Entendeu? Melhorou. Então ele virou o ano em 4º, virou o ano em 5º, aí ganhou, aí depois caiu até 12º.
E também, né, o Augsburg foi em 15º, ficou só 3 pontos atrás. Então,
exatamente.
Não foi nada muito
A gente falou na última rodada, se tivesse mais 3 rodadas, caía.
Caía.
É, não, tivesse mais 4 rodadas, caía.
E o ataque do Schalke foi muito ruim, né? Ficou na frente só do Paderborn, que teve um gol a menos, e do Düsseldorf, que também era um ataque
teve
patético.
Teve 2 gols a menos.
Exatamente. Então, foi pior do que Mainz, Colônia, Augsburg. O próprio Union Berlin, que era um time que não fazia nenhum gol, cara. Vencia por 0.5, empatava sempre ou perdia. Não fazia muito gol e ficou atrás do próprio Union Berlin. Então, realmente, é uma fase ridícula que eu acho que vai ficar, vai cair, velho. Vai cair. É. E é meio absurdo, porque o investimento do Schalke é muito maior que todos esses que a gente acabou de citar. Né?
Muito. Mas o Schalke é um dos 4, 5 maiores times da Alemanha.
Sem nenhuma dúvida, né?
Pois é, e assim, a gente, ó, se a gente olhar aqui no. Você falou aí de 3º pior ataque e tal, isso porque a gente tem que lembrar que o início da temporada foi muito bom. Ele fez 3 nas primeiras rodadas, fez 3 no Hertha, e 5 no Paderborn, 2 no Mainz, 3 no Leipzig, venceu o Leipzig por 3-1, cara. Ganhou do Augsburg, ganhou do Werder, tudo nesse campeonato ali, no primeiro turno, ganhou do Union Berlin e ganhou do Frankfurt. Empatou com o Volks fora de casa. Cara, incrível, incrível.
Vitor, só uma coisa que eu queria comentar rapidinho aqui contigo. Digamos que tu é empresário do Kabak, tá? Como é que tu vai vender o teu peixe sabendo que o teu time já, esse teu zagueiro ali já levou 28 gols em 9 jogos na Bundesliga?
É difícil, cara. É difícil. Vai ter que caprichar na edição do vídeo, né, mano?
Poxa. E, cara, imagina a edição desse vídeo, né? Porque meu Deus do céu. E o time é muito fraco também, né? Muito fraco. O time, os 11 agora são muito fracos. Se a gente for ver aquele Schalke que chegou a jogar Champions, o time era muito mais equilibrado também, né? As peças ofensivas eram muito melhores. Agora vai depender do Guti pra se salvar. Não tem muito o que fazer, né? O time, inclusive, tem vários jogadores lesionados, né? O Paciência lesionado, o Sané tá lesionado, o Ibisevic agora brigou com todo mundo, o Arit brigou com todo mundo.
O Ibisevic, tipo, você poderia ser um cara que garantiria gols, né? Porque ele sempre marcou gols na Bundesliga. Ele vai sair em janeiro. Já tá certo, ele não vai ficar.
Sim, e a questão de tempo
Cara,
pro Harit sair também, né?
pois é. Cara, quem é bom nesse time? Sei lá, o Serdar caiu muito de rendimento. Cara, é difícil. Só o Kabak mesmo. Só o Kabak. E
O
tem assim, ó.
outro que brigou foi o Bentaleb também, né? Outro que teve na briga. Foram o Ibisevic, Harit e Bentaleb, os três na briga. E já tá acertado que o Ibisevic vai rescindir o contrato no dia 31 de dezembro com o Schalke. Cara, pra mim não tem mais volta.
Eu
Eu
acho
acho
que é
que vai
só um
cair.
milagre.
Eu acho que vai
Milagre.
cair. Mas como um bom apreciador do Hamburgo, eu sei que a Bundesliga te proporciona alguns milagres, mas enfim.
Eu passei por isso temporada passada. Tem que fazer força pra cair, cara. E o Schalke tá exagerando essa.
É, tá exagerando. Vamos pra Itália, Vitor? Tem mais alguma menção ali na Alemanha?
Vamos para Itália.
Vamos lá. Vamos falar então da Juventus, cara. Que a Juventus é um time que, como sempre, faz grandes contratações, né? Ultimamente tem feito. Contratou o Chiesa ali no, na última janela de transferências. Tem um time que a gente ainda acha que com certeza é o melhor da Itália, né? Eu acho que é difícil discordar disso. Ainda está invicto no campeonato italiano, mas está tropeçando muito mais que o normal, né? Porque o normal da Juventus é vencer todos os jogos em casa e praticamente todos fora. Até aqui na temporada, empatou o último jogo, por exemplo, contra o Benevento fora. Chegou a empatar com a Lazio, que ok, tem um bom time, mas chegou a empatar com a Lazio. Aí na Champions League, até faz uma Champions League bem razoável, né? Só perdeu pro Barcelona até aqui, mas também empatou com o Hellas Verona também na Série A. Cara, como é que tu vê essa Juventus pro restante da temporada? Porque eu não vou falar que o Milan e a própria Inter estão descolando ali da Juventus ali no campeonato, porque, cara, ainda tem muito, muito campeonato para rolar, mas, querendo ou não, já são 5 pontos na frente que o Milan tem, né? Seis
Seis,
pontos,
né?
inclusive. Isso.
Então, eu acho que a Juventus vai ser campeã, honestamente, porque eu não vejo o Milan aguentando, apesar de que é um ano já de Milan aí num nível absurdo, né? Quase um ano aí, meio ano, né? Desde julho aí que o Milan tá num nível absurdo. Tudo no nível do Milan. Mas eu acho que não aguenta. E a Inter tá bem abaixo do que eu esperava, cara. Bem abaixo. Então, por isso que eu ainda apostaria na Juventus. Mas, cara, a Juventus está muito frágil. Muito frágil. E a dependência do Cristiano Ronaldo é muito grande. E eu sei que é normal ser dependente do Cristiano Ronaldo. Todo mundo seria. Mas está muito latente. Muito latente. E é um time que vem tropeçando muito. Muito mais do que sempre acostumou. Já são cinco empates. Empates, assim, contra Crotone, cara. Contra Benevento, entendeu? Empates jogando mal algumas partidas. Empatou com a Lazio, não foi bem no segundo tempo. Empatou com o Hellas Verona em casa. Empatou com a Roma. Então, assim, empatou também com times grandes, né? Mas vem perdendo pontos com times que não é pra perder. O Hellas Verona tá bem mal nessa temporada. Tá bem mal, não. Ele caiu muito na temporada passada. Começou bem nessa temporada, mas era um time com poder de fogo muito baixo, apesar de ter uma defesa boa. Então, tem que ficar de olho aí na Juventus. Porque, assim, começou. Tem muito campeonato pela frente. Mas você toma aí 5, 6 pontos da Inter. Essa Inter muito mais madura. Não é tão simples assim para tirar. Apesar do Cristiano Ronaldo estar num nível muito grande, o resto do time não está acompanhando. Não está acompanhando. Eu não consigo falar mais nenhum outro grande destaque da Juventus essa temporada. O Kulusevski teve bons momentos, o Bernadette teve bons momentos, o Chiesa, o Dybala. Mas assim, não tem nenhuma certeza mais. Ronaldo. Então, vale ficar de olho. O Pirlo está tendo muita dificuldade nesse início. O que também, assim, não é que é uma surpresa imensa, porque a Juventus ainda é a quarta colocada. Mas são empates que não é
E
para
tem uma
acontecer.
defesa bem sólida também, né?
É, pois é. Mas são empates que não é para acontecer. E se você vê, por exemplo, a Internazionale, ela empatou, ela perdeu para o Milan, que é hoje é o melhor time italiano. Hoje é. E empatou com Lazio, Atalanta e Parma. Então, assim, são pontos muito menos. Muito mais previsíveis de se perder do que Benevento e Crotone, que é onde eu bato na tecla. Não era para ter vendido pontos contra esses times. E uma das vitórias da Juventus, vale lembrar, que foi pro WO contra o Napoli, né? Lembre-se disso, foi aquele jogo que o Napoli não jogou por conta da Covid. Então, se tivesse jogado e não tivesse vencido, seria aí no mínimo mais duas posições abaixo.
Com certeza. Cara, eu tô bem curioso agora para essa continuação da Campeonato Italiano, né? Até emendando já um pouco com o Milan, o início do Milan é muito bom, né, cara? O Milan, ele achou peças que não foi linearmente que esse Milan foi formado, porque já vem numa reconstrução há algum tempo, né? Mas, cara, tem peças no Milan que estão se tornando cada vez mais primordiais, né? Claro, afirmações como o próprio Romagnoli, que já estão algumas temporadas, o próprio Kessié, que também está algumas temporadas, mas tem alguns jogadores que estão se encontrando, né? Tem alguns jogadores como o próprio Rebić, né? Que ainda é um jogador que eu acho que pode entregar mais. O próprio Rafael Leão teve um início bem legal ali no Milan. E tu tem o Ibrahimovic com 39 anos fazendo gol, que eu acho inexplicável. Mas o início é muito interessante, né? Tanto que tá invicto até aqui na competição, na Europa League, inclusive acabou de ganhar do Celtic por 4-2. Cara, eu tô bem ansioso pra esse Milan, não pelo título, muito mais pelo desempenho, e porque essas peças, claro, tirando o Ibrahimovic e tal, tu tem, por exemplo, Tonali, Salamakers, tem o próprio Romagnoli, que são jogadores que ainda, porra, podem ficar muito tempo no Milan e podem ser peças muito boas nessa reconstrução. Porque a gente está tratando do Milan aqui, que a gente não pode falar, cara, o Milan vai voltar a ser campeão, vai brigar por Champions. O Milan tem que ir para Champions antes. Eu
Isso,
acho que se
exatamente.
o Milan tem muito potencial de voltar a ser um dos quatro do italiano toda temporada, né?
É assim, não era pro Milan estar desse jeito ainda, entende? Era pro Milan estar ali mais ou menos no patamar da Roma, patamar do
Sim.
Napoli,
Sim.
entendeu? O Napoli, que é muito mais estruturado que o Milan, diga-se de passagem. Mas o time encaixou de uma forma e foram acertos consecutivos do Milan. Porque assim, vamos lá, primeira sorte, né? Donnarumma. Cara, o Donnarumma é um fenômeno, cara. Assim, o hype baixou um pouquinho, porque agora ele já tem 21 anos, já não tem mais um moleque de 12 anos defendendo o gol do Milan. Mas assim, ele é um fenômeno. Ele é um fenômeno. Ele é um goleiraço absurdo, absurdo, absurdo. E ele vai dominar o futebol aí por uns 10, 15 anos aí com tranquilidade, cara. E eu me surpreendo como ele é subestimado. Como ele é subestimado. Porque eu sei que o Milan ficou no ostracismo em muitos anos, mas agora voltou e ainda se fala pouco dele. Cara, ele é um monstro. Ele é um monstro. Ele tem 21 anos ainda. É inacreditável esse cara. E goleiro, a gente sabe, né? Que, pô, quantos goleiros de 40 anos aí tá em alto nível pelo mundo?
E tu
Então,
lembra
assim.
que o Donnarumma ficou só porque foi naquele novo Milan que veio o Bonucci, aquela gurizada lá, que o
É.
Donnarumma tava pra sair e só renovou depois que o time melhorou bastante. Senão ele ia sair, né? Por causa
E aquele
do
time foi um
Mino
fracasso.
Raiola.
E aquele
Foi
time foi um fracasso.
horrível. Foi horrível.
Horrível. E lembra, só que agora mudou, né? Agora ele quer ficar. Ele já falou aí várias vezes que quer ficar, que já tá em negociação de renovação de contrato. Olha como é que as coisas mudou. E ele não quer sair do Milan. Hoje ele disse, cara, Donnarumma seria titular em quase todos os times do mundo, quase. Então, e ele quer ficar. Então, assim, vê como o time mudou, né? Melhorou. Aí vamos lá para as competências. O Romagnoli foi um. foi um investimento muito alto que agora se consolidou e é um dos melhores zagueiros do mundo hoje em dia. E aí foi Benacer, que se jogou muita bola no Empoli, chegou e tomou conta do meio de campo. O Kessié, que está com muito, muito na Atalanta, teve altos e baixos, mas está desempenhando muito bem, um dos melhores jogadores da equipe. O Çalhanoğlu, que se destacou quantos anos, cara, na Bundesliga? Por Hamburgo, por Bayer Leverkusen, ficou estigmatizado por ser um batedor de falta, mas passa longe de ser só isso, é um ótimo jogador. Agora, trouxe o Brahim Dias por empréstimo, numa ótima negociação. O cara que vai estar sendo muito útil, pegou o Jens Peter Haug do Bodøglimt, um time que dominou a Noruega de uma forma impressionante. Esse cara está sendo útil, já está fazendo gols, ajudando na boa campanha da Europa League. O Rebic, pô, o Rebic fez uma temporada absurda no Eintracht Frankfurt. Você trocou ele no flop seu, que foi o André Silva, e agora trocou o pau a pau de fato, né? Praticamente não teve que pagar nada pelo Rebic na troca pelo André Silva. É um cara que tá sendo muito útil. O Rafael Leão, um cara muito promissor. E a repatriação do Ibra, né? Que aí eu acho que entra um pouquinho de sorte também, porque ninguém esperava esse nível absurdo do Ibra, não. Ninguém esperava.
Sim.
Achava que ele poderia ser útil, mas assim, né? O que ele tá jogando é uma coisa absurda. Então, foi uma conjunção de fatores, mas teve muita competência, cara. O Milan acertou seguidamente, em reforço. E aí voltou a ter sorte no Pioli, porque o Pioli chegou muito contestado, mas encaixou o time muito bem. Tinha acertado com aquele cara do Leipzig.
Ralf Rangnick.
Esse aí.
Tava fechado com ele
Tava
já, cara.
fechado. E ele já tava trazendo jogadores. E aí o Pioli embalou e aí manteve até uma atenção criticada, porque já tinha acontecido isso anteriormente no Milan, com algum, sei lá, se foi com Gattuso, uma coisa assim. E então o Milan acertou muito e o time tá aí, não é tão por acaso não, cara. Por acaso não. Apesar de que, repito, não era pra estar tão bem. Mas foi uma condição de acertos seguidos aí que colocou o time nessa situação. Não acho que vai aguentar até o final. Mas a Champions é bem factível.
E eu vou até aumentar isso aí, cara, porque a Atalanta na última temporada tinha contratado o Simon Kjaer, não teve muitas chances por lá. Em janeiro ele acabou sendo emprestado pelo Sevilla pro Milan e se tornou uma consolidação na zaga, né? Ninguém esperava que um cara que ia vir para ser tampão, que ia vir para ser opção ali na defesa, se tornasse uma consolidação tão grande, né? E o crescimento do Theo Hernandes também ali no Milan foi de outro mundo, né? São jogadores que estão ganhando muito. E como tu disse, do Calhanoglu, né? Era um cara que a gente já não dava mais nada. Não dava mais nada. E o cara virou um dos principais jogadores do time. E, cara, eu tô colocando muita fé no Rafael Leão. Foi contratado por uma. Cara, muita grana. Muita grana. E até na época a gente achou um pouco estranho, né? Acho que inclusive deu outro jogador na troca. Foi uma troca meio estranha, que a gente achou até bem caro. E tá se consolidando como uma grande peça desse Milan. Então, como tu disse, eu acho que tem méritos, como essas contratações desses jovens, e tem mais sorte e juízo, como a manutenção do Pioli, que acabou ficando porque ele teve uma boa sequência lá, e provavelmente já tem um novo técnico nessa temporada. O Ibrahimovic, como tu mesmo disse, né, 39 anos não dava pra esperar que ele ia ser tão determinante, tão decisivo, né, pra esse time. Então, cara, eu vejo com bons olhos o Milan se reafirmando como uma das cinco, seis potências ali. Claro que a gente teve a ascensão da Atalanta, claro que a gente teve uma Roma sendo interessante em Champions League, claro que a gente teve também um Napoli com um elenco muito bom, mas eu acho que chegou a hora, cara, chegou a hora do Milan. O Milan tá no trajeto que a Inter de Milão teve algumas temporadas atrás, que tava se reafirmando e voltando à Champions League. Eu acho que isso vai acontecer com o Milan também. E eu espero que nos próximos anos o Milan dispute Champions, dispute umas oitavas de finais ali, faça páreo contra equipes grandes, que eu acho que tem bastante potencial.
Que
Vitor,
ganhe
mais alguma
título, né?
menção ali na
Que ganhe
Itália ou
título.
vamos para a França? Exatamente, que ganhe
Porque
título.
ninguém aguenta mais o jogo.
Vamos para a França, Vitor?
Vamos pra França.
Vamos lá. Vamos falar então do Paris Saint-Germain, cara. O Paris Saint-Germain começou a Ligue 1 de um jeito bem estranho, né? Porque tava com muitos desfalques. Eu acho que também. Eu não sei se chegou a ter jogadores com Covid, mas foi alguma coisa nesse
E
sentido.
Neymar pegou Covid.
Eu lembro que no início da temporada o ataque tava todo desmantelado. E aí acabou perdendo os dois primeiros jogos da competição. E aí depois engatou uma sequência de oito vitórias consecutivas. Só que agora voltou a oscilar. Perdeu pro Mônaco, que ok, é É um time que está em ascensão, né? Venceu os últimos 4 jogos na competição, mas na última rodada empatou com o Bordeaux por 2-2. Então, o Paris Saint-Germain, ele tá muito bem, né? Porque agora acabou de vencer na Champions League, ele tá com uma campanha boa, bem boa, só que a campanha do Paris Saint-Germain não é tão boa quanto estava nas últimas temporadas. Eu não lembro do Paris Saint-Germain, na 12ª rodada, com apenas 2 pontos de distância para o segundo colocado. Na última temporada disparou e ficou muito na frente do Olympique Marseille, muito na frente. E agora, mesmo com o Lille oscilando, o Lille venceu apenas 1 dos últimos 5 jogos, o Lille, o Lyon, o Mônaco e o Montpellier todos têm 23 pontos. Então tá todo mundo encostado no Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain na próxima rodada pega o próprio Montpellier fora de casa, que tá em uma ascensão com 4 vitórias consecutivas também. Então é um início diferente pro Paris Saint-Germain, que apesar de ter engatado uma sequência muito boa de vitórias, não tá tão na frente de todo mundo, né?
É, só pra você ter um parâmetro, em 2019-20 já estava a 8 pontos do Marseille. Em 18-19 estava a 13 do Lille. E em 17-18 estava a 6 do Mônaco nessa altura do campeonato. É, na 13ª rodada, né? Só temos que voltar em 16-17, que aí era o terceiro colocado com 3 pontos atrás do Nice.
Sim, então, que aquele era quando o Mônaco ganhou, né? Que era Mônaco e Nice brigando pelo título também.
Isso. É, e ainda assim, naquela temporada, o time tinha 2 derrotas só nos primeiros 13 jogos. Nessa temporada já tem 3 derrotas. É, assim, não vai mudar nada, vai ser campeão de novo com 20 rodadas de antecedência. Mas chama atenção porque era pra ser mais dominante ainda nessa temporada, né? Depois de ser vice-campeão europeu, com o Neymar em passe, com o Mbappé sempre, fez bons movimentos, a gente comentou isso, o Kim, o Florenzi agora, começou muito bem, inclusive. Mas vem tropeçando. Isso só serve pra uma coisa: mostrar que o Tuchel tá na corda bamba, cara. Mesmo com o vice-campeonato, o Tuchel a qualquer momento ele vai cair.
Eu dou um destaque maior também à sequência dos times que estão um pouco atrás. Claro, o Lille eu falei que tá num viés de baixa, mas Lyon, 3 vitórias nos últimos jogos. Mônaco, 4 vitórias nos últimos jogos. Montpellier, 4 vitórias nos últimos jogos. E o Olympique Marseille, que tem 2 jogos a menos, tem 21 pontos, tá 4 pontos atrás do Paris Saint-Germain, venceu os últimos 4 jogos e tem jogos a menos ainda pra disputar. E tá numa sequência muito boa, né? O time tá bem encaixadinho, tá bem interessante.
Então, e se o Marseille vencer os 2 jogos, é líder, né?
Exatamente. Então, é bem improvável que na próxima rodada, por exemplo, nem Lyon, Mônaco, Montpellier ou Marseille ganhem. Então, o Paris Saint-Germain vai continuar com times na cola dele. E eu acho isso muito positivo, né? O Montpellier tá tendo um início bem legal. O time do Montpellier sempre tem bons talentos, cara. Sempre tem um time bem interessante. Savanier, craque, né? Craque. E o Mônaco, com algumas peças bem interessantes nesse time, né? O São Martins, o próprio Ben Yedder, o próprio meu ídolo, Kai Henrique, que jogou 4 jogos aqui no Grêmio, tá muito bem lá, começou muito bem. O Lyon tá com uma brasileirada muito boa, né? De Bruno Guimarães até o Paquetá agora voltando com o bom futebol, algumas peças bem interessantes ali na equipe. Cara, vai ser bem legal essa liguinha. Isso que eu nem citei o Lille, né? Que tem alguns bons talentos que permaneceram da última temporada. Vai ser bem interessante essa briga pelas vagas da Champions, cara, porque o René, que começou muito bem, o René começou liderando a liguinha, tá muito mal. Nas últimas rodadas perdeu praticamente todos os jogos, na Champions League foi um fracasso, não vai pegar nem vaga na Europa League. E mesmo assim é um time que ainda pode melhorar. Então a gente tem... Cara, é o que eu sempre te... Eu te falei isso várias vezes, cara. Se tirar o Paris Saint-Germain, a Ligue 1 fica um campeonato interessantíssimo, velho.
Seria o melhor campeonato do mundo.
E com... Cara, é só esperar, é só ver como é que foi o recorte do fim da era Lyon e o começo da era Paris Saint-Germain. Foi o campeonato mais equilibrado da Europa, sem nenhuma dúvida. E teve bons times, o bom Lille, o excelente Montpellier, teve aquele time do Bordeaux, que também foi campeão. Aí, nesse meio tempo, a gente teve também a ascensão do Mônaco, que ficou milionário. Agora a gente tem o René com excelentes talentos, né? O próprio Rafinha, que tá se sacando no Leeds, estava ali. O próprio Camavinga, né? Que, no geral, coloca muito hype. E esse Marseille também tá com um ataque muito legal, né? Payet jogando muito. Tovan, Benedetto, pá, é muito bom o time. Então, cara, exclui o Paris Saint-Germain, tá aí o melhor campeonato do mundo, realmente. Porque a gente pode falar que às vezes falta um pouco de esquema tático, que às vezes falta um pouco de regularidade nos times, mas o quanto de jogador francês tá surgindo é palhaçada, né?
Ah, França se coloca aí. É, os jogadores descendentes dos países que foram colonizados pela França, ia ter uns 12 países na Copa ligados
com
à França.
Com certeza. E eu tenho só mais uma coisa pra te falar, que o quão poético é o Paris Saint-Germain estar ganhando do Bordeaux e levar um empate com o gol do Adli, que era um dos piás que o Paris Saint-Germain se desfez na última temporada, com assistência do Ben Arfa.
Que destruiu no jogo, destruiu. O Ben Arfa destruiu o Paris Saint-Germain. Castigo, cara. Né, cara? Só faz... Só toma decisão errada. E... Assim, sobre essa disputa aí pela Champions League, você falou aí sobre aquela rotação que teve pós-domínio do Lyon. A gente vê isso também na própria Ligue 1 com os vice-campeões, né? Tudo bem que o Lyon ele consegue se manter, né? Ele conseguiu se tornar uma força muito, muito grande, né? Na França, nesse século, né? Podemos dizer assim. E o Marseille é o maior time francês, então ele naturalmente sempre está bem. Mas já teve Lille como vice-campeão, o Mônaco também, né, já foi vice-campeão, inclusive já foi até campeão. O Nice já teve grandes temporadas. Agora o René, né, foi para Champions. Então tem uma rotação muito grande aí. Se não tivesse o Paris Saint-Germain, aí teríamos no mínimo mais 3 ou 4 times novos sendo campeões nas últimas temporadas. Eu não arrisco falar nada sobre essas vagas, porque eu vejo esses times muito parelhos, cara. Eu deixo o Montpellier indo um pouco abaixo, porque pode ser um início surpreendente do time que é bom, mas não tanto, né? Apesar do time ser muito forte dentro de casa. Mas eu vejo Lille, Lyon, Mônaco e Marseille com muito próximos uns dos outros. O Mônaco se organizou agora finalmente com o Nico Kovac. O Marseille voltou a ser uma potência agora com o André Villas-Boas, que tem um time muito forte. E o Lille e o Lyon já estão mais consolidados. O Lille, inclusive, vendeu o Osimhen lá e financiou um ótimo elenco com os 80 milhões dele pro Napoli. Então, vamos aguardar. Ainda tem o René, que tá mal, mas vem de uma temporada muito boa. Então, vamos ver se não consegue recuperar, se o Camavinga não retoma o bom nível. Ainda vale ficar de olho também no Lens, que contratou muito no retorno à primeira divisão. O próprio Nice, que contrata muito, mas o Patrick Vieira realmente acho que está segurando muito o potencial do time. Então vamos esperar um pouco. A gente talvez, provavelmente, eu vou voltar a falar da Liga ainda nessa temporada, porque a promessa de ser uma briga de foice absurda. Porque a tendência é o Paris Saint-Germain se descolar. E os outros quatro aí vão ficar brigando e quem sabe até aparece mais gente aí no meio.
Sim, sem dúvida. Cara, tá muito legal, meu. Tá muito legal a Ligue 1 nessa temporada. Muitos times bem equilibrados, como tu bem disse. A dupla aí do Montpellier, Delore e Savanier é fantástica, cara. Fantástica. Mas vamos ficar bem atento. Vai ter podcast novo depois de Ligue 1. Vamos debater mais um pouquinho sobre o que a gente pode esperar de cada time também nessa temporada. Um preview bem legal. A gente fez o preview de contratações da Ligue 1, que ficou bem completinho. Se quiserem ouvir lá, ficou bem legal. A gente falou de acho que nos de mercado a gente chegou a falar até de Nimes, Reims, o próprio René. Tiveram peças bem interessantes sendo contratadas, tanto da Ligue 1 como de outros campeonatos. Mas, enfim, fica a recomendação aí nossa. Vamos embarcar para Portugal e já fechar o podcast, Vitor?
Vamos lá, falar da... Esse campeonato tá zoado, hein, cara? Tá zoado.
Tá zoado. Cara, se a gente pegar... Basicamente, o que aconteceu nessa temporada foi... Pegaram os quatro grandes ali que fazem mais melhores campanhas de Portugal e inverteram a tabela, basicamente. Colocaram ao contrário, porque é mais ou menos isso que tá acontecendo. Porque, cara, que ascensão... Primeiramente, vou falar das ascensões. Que ascensão absurda, primeiro do Sporting, que na última temporada encerrou muito bem, que passou Famalicão, passou o Braga, começou muito bem mesmo, terminou muito bem e começou muito bem essa temporada, com o Pedro Gonçalves, que a gente tinha até comentado aqui no podcast, que era um dos reforços do Sporting para essa temporada, o famoso Pote, fazendo um início avassalador, cara. Que início é esse do Sporting que fazia... Cara, talvez dos tempos de Jorge Jesus não jogava tão bem?
Bem provável, tá? Bem provável. E assim, cara, o Rubem Amorim é bom demais, hein? Porque ele fez um trabalho histórico e curto no Braga, né? Que chegou a ganhar a Copa da Liga. Tava colocando o Braga na disputa forte ali pro... Até pelo título em algum momento, né? Tava ali na briga pro Champions, inclusive. E aí caiu bastante. Ele caiu bastante depois que ele saiu, né? Ele foi pro Sporting. No Sporting ele começou um pouquinho... Teve alguns tropeços, mas depois embalou, chegou ao terceiro lugar. E vem nessa temporada muito bem, com um ataque poderosíssimo. Melhor ataque do campeonato com 21 gols marcados. Melhor defesa junto com o Belenenses com 5 gols. O Pote, como você falou, jogando muito bem. Mas com outros jogadores muito bem, como o Giovanni Cabral, o Pedro Porro sendo importante, o Coates assumindo o protagonismo ali, uma liderança defensiva muito forte também. Eu ainda não confio, né, no esporte, né? O retrospecto diz pra gente esperar, mas vale ficar de olho, porque já são 4 pontos de vantagem sobre Benfica, Braga e o Porto tem 16, então são 6 pontos acima do Porto, e só perdeu pontos justamente pro Porto, no empate por 2x2, empatou no finalzinho também. No resto de todos os pequenos, venceu e goleou alguns. Então, eu acho que vale ficar de olho. É um time que está com uma solidez defensiva muito grande. O Adan vem mostrando muito bem. E, cara, será depois de 20 anos?
Cara, sei lá. Mas eu não arrisco, sinceramente, uma vaguinha na Champions. Eu não arrisco. Eu acho muito difícil, porque o elenco do Benfica é muito extenso, cara, muito extenso. E falando também do Porto, né, é o atual campeão.
É um trabalho muito mais consolidado.
Exatamente. Mas, cara, tem possibilidades, eu não acho tão difícil assim. Acho que, claro, não é muito fácil, mas eu não acho tão impossível assim, até pelo esse início voador, né? E outro time que tá muito bem é o próprio Braga, que hoje é o vice-líder, né? Venceu 6 dos 8 jogos até aqui, tá com um ataque bem mais modesto, fez apenas 13 gols, mas vence. 1x0 no Farense, venceu o próprio Benfica, 1x0 no Famalicão, 1x0 no Vitória de Setúbal, e aí vai indo.
E venceu muito bem o Benfica, né? Porque foi 3x2, mas tomou 2 gols já no segundo. Já no...
Exatamente.
Depois da metade do segundo tempo.
Abriu 3x0, né? Abriu 3x0. E o que eu gostaria de falar aqui é do técnico, Carlos Carvalhal. Ele chegou a ter conversas com o Red Bull Bragantino esse ano, no início do ano. Tu lembra disso? E com o Flamengo, exatamente. Ele teve praticamente acertado com o Bragantino quando ele estava no Rio Ave. E aí ele assumiu o comando do Braga. E, cara, que início fantástico, porque a gente tá falando de um time que perdeu o melhor jogador, perdeu o Trincão pro Barcelona ainda em janeiro e acabou indo em julho. E alguns protagonismos meio inesperados, tipo o Fran Sérgio, que tá há algum tempo aí no futebol português, o próprio Horta, que tá se consolidando como bom jogador, o Galeno tendo uma importância muito grande na equipe. É um time bem sólido, né, cara, com vários brasileiros, como sempre, né, vai do Gol até o Fran Sérgio, até o Galeno, tem várias opções brasileiras na equipe. Bruno Viana, exatamente. E é um elenco que, cara, não tem comparação com o top 3, que costuma ser de Portugal, mas mesmo assim, início muito promissor da equipe do Braga, que, cara, não sei até onde pode chegar, mas uma vaguinha ali na Europa League é praticamente certeza, né?
E assim, Rodrigo, vamos lá, se a gente olhar aqui as entradas, as chegadas do time temporada, vieram o Abel Ruiz, que entrou no negócio pelo Trincão, já estava desde janeiro, trouxe o goleiro muito jovem, um tcheco, o Lucas Hronisek, que não joga, né? Veio o Nico Gaetan a custo zero do Lille, que praticamente não joga, tem 74 minutos só de entrada na liga. Aí vem André Castro, Guilherme Schettini, Almus Hati. Desses caras, muitos não estão sendo titulares. O Guilherme, por exemplo, é titular, o próprio Abel Ruiz não é titular, o Lugaitão já falei que não é. Então, o elenco não mudou tanto o time titular, o time titular padrão. Perdeu o Trincão e basicamente foi isso, não teve grandes mudanças no elenco. E agora chegou um técnico também muito bom, né? Manteve o bom nível de técnico depois do cara que ficou no lugar do Rubem Amorim ter ido mal. E assim, o time é bem abaixo, com certeza, não dá nem para comparar, mas é um time que está jogando junto já tem um tempo. Então, eu acho que. Assim, eu confio ainda menos no Braga. Mas sei lá, acho que dá para ficar de olho aí, pelo menos para atrapalhar. Porque o histórico diz, né? Ao contrário do Sporting, que a gente sempre espera o pior, do Braga a gente sempre espera o melhor. Porque, cara, o Braga, ele se tornou a quarta força de Portugal e em muitos anos se foi a segunda e a terceira, inclusive. Se você pegar nos últimos 10 anos, o Braga foi mais vice-campeão, mais terceiro colocado do que o Sporting, se bobear. E fez
Sim.
boas campanhas, foi vice-campeão de Europa League, fez boas campanhas na Liga. Então, acho que vale ficar de olho, pelo menos para ver até onde vai esse sonho, né? Pode
Sim.
atrapalhar. Imagina chegar aí faltando 3, 4, 5 rodadas, o Porto em quarto, o Benfica em quarto. Entendeu? Então, vale ficar de olho.
Então já vou me engatar ali nos grandes, Vitor, falar um pouquinho de Benfica e Porto. Acho que mais pelo Benfica, primeiramente, porque apesar do Benfica estar na frente do Porto, o Benfica teve um investimento muito alto para essa temporada. Porque o que a gente falou ali do Porto, a gente teve aquele podcast bem legal que a gente gravou sobre o Porto e Benfica, podem também acompanhar, acho que faz uns 2 meses por aí que a gente lançou, que era sobre o mercado de tanto Porto e Benfica na última temporada, na última janela. Cara, o Porto trouxe boas peças do futebol português para continuar ali jogando seu futebolzinho, se dispensou de contratos grandes, fez um mercado ali arroz com feijão, bem, bem interessante, saiu da caixa
Dentro de uma
algumas.
crise financeira muito grande.
Exatamente. Saiu da caixa em alguns negócios, conseguiu trazer um Felipe Anderson no final da temporada, no final da janela. Então, conseguiu bons nomes. A gente falava assim, cara, o Porto pode fazer um campeonato português bem razoável, bem interessante, como foi no último, inclusive, o campeão. Muito por demérito do Benfica. Só que o Benfica gastou uma grana, cara, gastou uma grana em nomes que vão de Vertonghen, Otamendi, Waldschmidt, Cebolinha e. Cara, até aqui é meio que decepção, porque nas últimas 3 rodadas
Muita decepção.
levou três. Cara,
Muita.
levou 3-0 do Boa Vista. 3-0. Levava 3 do Braga e descontou no fim para 3-2. E na última rodada sofreu para ganhar do Marítimo. Ganhou com um gol lá do Cebolinha, numa jogada bem construída, mas sofreu para ganhar do Marítimo. Então, cara, Jorge Jesus. E o próprio investimento em todo ataque de Darwin Nunes, até o Otamendi, Cebolinha, todo mundo. Cara, era pro Benfica estar liderando com folga. E alguns jogadores muito mal, né? O Cebolinha começou bem irregular, tá bem constante. O Otamendi tá uma desgraça na defesa. Procura Otamendi e Benfica. Vai dar uma olhadinha o que eles estão falando. Agora eles entenderam porque o Otamendi foi o contrapeso da balança, porque tu quer ganhar 60 milhões no Rubem Dias? Leva isso, ok? Tu vai ter que pegar esse cara aqui que tá em má fase, e a fase do Otamendi é terrível. E, cara, o Benfica com uma zaga que há 3 temporadas, 3 não, 2 temporadas, ou até uma temporada podia ser titular na Premier League, tem 10 gols sofridos na competição, e, cara, tem zaga pior que Rio Ave, Santa Clara, Nacional, Vitória de Guimarães, Passos de Ferreira. Tá, cara, tá levando muito gol, né? Muito gol.
É a sétima pior defesa.
Que tragédia, cara. Que tragédia.
Eu tava vendo registros. Tipo assim, é a pior defesa do Benfica em, sei lá, 40 anos, 30 e tantos anos. Assim, de muito tempo, sabe?
Sim.
Então, e é um time, como você falou, cara, gasta os tubos, né? Não é admissível o Benfica tá nessa situação. Já são 4 pontos atrás do Sporting em apenas 8 jogos, tem muito campeonato. Mas era pro Benfica estar com esse campeão de esporte, era para ter empatado ali com o Braga, tudo bem, né? Pode ser. E ganhar do resto.
Sim.
Inverteu a situação.
E
Então.
o Luiz Felipe Vieira foi reeleito, né? Mais 4 anos
É, foi,
lá no
pois
Benfica. Tá virando praticamente ditadura já.
é. Pois é. Só não é igual o Pinto da Costa, né? Que tá desde a década de 80 lá no Porto.
Ah, cara.
É, mas ele tem tipo 50 títulos.
Sim. Não, o Luiz Felipe Vieira, tanto que todo mundo, torcedores do Benfica até estavam meio com o pé atrás dessas grandes contratações, porque agora, nesse ano, ele foi acusado numa grande operação, né, que ele estaria tendo, usando sua influência para conseguir lá algumas coisas no ramo empresarial, né, que ele é um grande empresário em Portugal. E durante a campanha de reeleição dele ali no Benfica, ele levava o primeiro-ministro de Portugal para conversar, tirava fotinho ali com o presidente da Câmara. E aí foi lá e contratou uma grana absurda, uma grana que o Benfica não tinha, em jogadores extremamente caros. E vai lá, procura o nome do Luiz Felipe Vieira para tu ver o que que tem de rolo envolvido nele. Porque essas contratações foram basicamente fumaça para pagar todos esses escândalos que ele está envolvido. E ele foi eleito agora, foi reeleito presidente do Benfica, e por mais 4 temporadas, né? Então o Benfica agora vai ter que arcar com as consequências de um mercado tão grande e uma campanha irregular. Porque a gente comentou, Vitor, tu lembra disso? Que, claro, não era um time para ganhar Champions, mas era um time para chegar forte em Europa League, era um time para passar do PAOK ali na fase preliminar, era um time para ganhar o português com o pé nas costas, e até agora não é isso que está se apresentando, né?
Exatamente. E até na própria Europa League, né? Pegou um grupo até bem tranquilo. Já não tá atropelando como a gente esperava.
Sim.
O início bem decepcionante do Benfica.
Eu acho que tem algumas razões, né? Mas me parece que é muito interno, porque com o Bruno Lage, aquela reta final com ele ali foi patética também, né?
É, mas mudou muito, né? Mas já era pra ter passado isso, né? Porque
Já.
muita gente foi embora e muita gente chegou e mudou o técnico, chegou um cara muito maior que o Bruno Lage. Já era
Sim.
pra ter passado. E só
E
pra.
pode continuar, pode continuar.
Não, pô, eu ia pro Porto, pode terminar aí.
Não, não, só falar também um pouquinho dessa campanha do Benfica no grupo D na Europa League. Tu olha ali, ele agora tá ganhando do Leti Poznan agora e tá sendo líder. Mas calma aí com essa liderança também, porque o grupo é Rangers, Standard Liège e Leti Poznan, e penou pra empatar com o Rangers, porque foram dois empates. Na última rodada, o Rangers saiu vencendo por 2-0, se eu não me engano, contra o próprio Benfica. E aí acabou sofrendo empate no finalzinho da partida. Eu tava vendo aqui, empatou com 91 com o gol do Darwin Núñez, estava 3-1, acabaram empatando para 3-3. Então o Benfica tá penando nesse início. E, cara, não sei. Eu realmente acho que se as coisas não mudarem logo, os resultados não virem com alguma constância nos próximos jogos, as coisas vão se complicar por lá, porque já estão pedindo a cabeça de todo mundo, né?
O Benfica meio que tem obrigação, né? Assim, eu sei que é forte falar isso, mas é muito acima dos outros.
É o maior investimento que eu já vi em Portugal, cara. É o maior investimento que eu já vi em Portugal.
Disparado, né?
Sim, com alguma vantagem. Com alguma vantagem. Mas pode pular ali pro Porto já
O
pra gente
Porto, falar
fechar.
rapidamente, a gente comentou, né, que seria uma temporada um pouco de transição, porque tá numa crise financeira muito grande. Na medida do possível, fez bons negócios, trouxe bons reforços. Começou mal, começou perdendo para Marítimo, teve outra derrota aí bizarra em casa. Mas vem se recuperando, vem fazendo uma boa campanha na Champions League, vem vencendo os jogos, a defesa forte do time. E tá aí, cara, tá aí, tá 2 pontos do Benfica já. O Benfica já tinha aberto uns 5, 6 pontos. Mas tá começando a voltar para os trilhos. Tem um trabalho muito mais consolidado, tá batendo recordes de aproveitamento, de vitórias lá no Porto, principalmente nesse século, e o século até Champions, até Mundial. Então, é um trabalho histórico por lá. E que, assim, se abrir o olho, vai chegar de novo, cara. Porque é um time muito maduro, não tem nenhum grande craque absurdo acima da média dos outros, mas é um time forte, é um time que sabe jogar junto, joga junto há muito tempo. A base tá mantida ali já tem algum tempo, perdeu ali hoje, esse ano, Danilo Pereira, Alex Telles, mas ele vai trocando, aí troca um aqui, dois ali, e na temporada vai trocando um pouco a pouco. No final das contas, todo mundo já se conhece, todo mundo joga junto há um bom tempo. Se ficar de olho aí, o Porto chega de novo.
Chega de novo mesmo. Tá, é que assim, o Porto não vai vencer de goleada, né? O Porto vai vencendo 1x0, 2x0. Já tá melhorando bastante. Pega o Tondela agora na amanhã, né? Na sexta-feira. O Tondela não tá muito bem, então pode encaminhar mais uma vitória. Enquanto o Benfica pega o Paços de Ferreira, que tá numa crescente bem grande, inclusive venceu o próprio Porto, né? Então vai ser. Talvez o Porto possa até subir de colocação nessa prada. Vitor, mais alguma consideração final antes do fim aqui do podcast?
Não, só isso mesmo. Mais um podcast que a gente tentou fazer em 40 minutos e fizemos em 80.
Ficou o dobro. Já é rotina, cara, mas quando o papo é bom e a gente tem coisa para falar, é melhor falar mesmo, né, que fica um conteúdo bem legal para nossos seguidores e é para compensar um pouquinho esse um mês fora, né?
Pois é. Mas foi bom. Já vou me despedindo aqui. Agradecendo pela companhia de todos. Foi um ótimo papo, bem gostoso esse podcast. E pedir para dar uma olhadinha nos nossos perfis, mantendo sempre atualizados, tanto o Guia do Futebol Plus quanto o arroba Guia do Futebol. Dá uma seguida por lá. Novamente, todos que viram até aqui e até a próxima.
Pessoal, nos sigam ali no Spotify, dá 5 estrelinhas no iTunes, que a gente fica muito feliz, né? Nos deixa ali aquele likezinho no SoundCloud também, que a gente está sempre acompanhando o feedback de vocês por ali. Castbox sempre lá também, Google Podcast, o que for, o que vocês preferirem, né? Pra gente o que importa é vocês estarem curtindo e pô, qualquer coisa vocês podem nos contatar ali no Twitter, no arroba oguedofutebol. E também no arroba Guia do Futebol Plus, né? Que o Vitor tá fazendo um trabalho bem bacana ali com fotos históricas. Até agora, no falecimento do Maradona, a gente postou um monte de fotos em homenagem a ele ali, tanto no Plus quanto na conta principal. E um conteúdo bem legal ali para vocês. A gente tá se esforçando cada vez mais para conseguir entregar um trabalho para vocês bem completo, mesmo com falta de tempo nos últimos dias. Mas era isso, pessoal. Qualquer coisa, estamos sempre aqui. E esse foi mais um podcast do Guia do Futebol.